dia, irmãos e irmãs. Nós estamos hoje celebrando a quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum e hoje também se faz memória da nossa santa brasileira, baiana, Santa Dulce dos Pobres. Então nós vamos dividir a nossa reflexão brevemente em três partes. A primeira refere-se ao profeta Ezequiel, cuja mensagem lemos hoje, parte dela. Depois, uma breve abordagem do Evangelho e, finalmente, Santa Dulce dos Pobres. Então, estamos lendo durante toda essa semana, como já perceberam, o profeta Ezequiel. Para a gente compreender toda a mensagem de um profeta que nem sempre é simples, menos ainda a de Ezequiel, é bom a gente ter conhecimento de alguns dados da vida, da mensagem global do profeta. Então eu me sirvo da introdução que a Bíblia Pastoral faz ao livro do profeta Ezequiel, que leva um título bonito: Um Coração Novo, Um Povo Novo. Ezequiel foi um profeta que viveu lá pelos anos 590 a 570, mais ou menos, antes de Cristo. Sua origem é do templo, ele é sacerdote, de família sacerdotal. Foi para o exílio com o seu povo, e lá do exílio ele profetiza. Profetiza através de sinais, de gestos concretos, uma linguagem predominantemente simbólica, como a de hoje, quando ele mesmo se veste de um exilado com a mochila nas costas, saindo à noite pelo buraco do muro, como que antecipando, profetizando o que vai acontecer com o rei de Jerusalém, do povo de Israel. Há uma como que teologia da história por debaixo de toda a profecia de Ezequiel, não só no texto de hoje, mas ao longo do seu pequeno livro. É isso que eu gostaria de lembrar. Ezequiel indica os passos para a construção de um mundo novo, um povo novo. Primeiro, assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico da sociedade, que se corrompe, às vezes completamente, provocando ruínas de toda a nação, de toda a gente. Segundo, compreender é preciso que uma simples reforma superficial da sociedade já corrompida não vai gerar uma sociedade nova, uma sociedade justa. Apenas vai reanimar um velho sistema carcomido que, cedo ou tarde, acabará sempre nos mesmos vícios e corrupção. Enfim, o profeta fala, é preciso, fala ao povo do seu tempo, mas vale para nós também. É preciso converter-se ao Deus Javé, ao Senhor, assumindo seu projeto. E a partir daí, construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para a liberdade e a vida. A profecia de Ezequiel é como que um programa, um projeto de vida nova para o seu povo e para o nosso povo. Na medida em que na cidade habitar a justiça, e muitas vezes também, ou sempre, digamos, o perdão, o respeito à vida e à dignidade das pessoas, a igualdade e solidariedade entre todos, somente então essa sociedade será como que um sinal da presença do reino de Deus, onde justiça e paz se abraçarão. E assim nós poderíamos dizer na linguagem de hoje, o profeta fala na linguagem dele, só então o Senhor está aí na cidade. Hoje nós dizemos, só então, nessas condições, é que Deus viverá na cidade. Deus estará nas ruas, nas praças, nas casas, nas igrejas, no comércio, na vida e, sobretudo, no coração das pessoas e da mesma cidade. De um modo assim simbólico e bastante significativo, com sinais simbólicos, se pode ver mais ou menos entrever essa mensagem na leitura de Ezequiel no dia de hoje. O evangelho, por sua vez, é um evangelho também não muito simples na sua mensagem. É de Mateus, estamos lendo de forma continuada também o evangelho de Mateus hoje, no capítulo 18, versículos 21 e seguintes. Pedro, como sempre, é curioso e tantas vezes ele é portador das preocupações, dos desejos, das questões de seus companheiros apóstolos. E hoje ele chega a Jesus e diz assim: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Aquele que pecou contra mim, aquele que me fez o mal. E ele mesmo dá a resposta: 7 vezes? Jesus: não, Pedro, 7 vezes é muito pouco. É preciso perdoar 70 vezes 7. O que quer dizer? Sempre, sempre. Assim como Deus nos perdoa tantas e tantas vezes, assim como o Senhor perdoou, resgatou, refez, renovou a aliança com o seu povo, como vemos no profeta Ezequiel, é preciso que nós também nos esforcemos e tenhamos o coração aberto para restabelecer a comunhão, a união, dando o perdão ao nosso irmão, aquele que eventualmente nos ofendeu. Evidentemente, como sempre, nós podemos ler este evangelho do perdão de uma forma assim individual, o perdão que eu dou a uma outra pessoa ou que espero da outra pessoa. Mas o evangelho, a mensagem de Jesus, não é só para os corações individualizados das pessoas. É sim para isso também, porém o evangelho tem uma dimensão muito mais ampla na comunidade, na sociedade. Começa pela família. Uma família não resiste, não sobrevive, não vai longe se dentro dela não houver o exercício constante do perdão mútuo entre os cônjuges, marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de uma mesma família, seja na família nuclear, pai, mãe, filhos, seja numa família mais ampla de outros parentes e até de amigos. O perdão é um tempero essencial na convivência fraterna numa família. Isso pode se estender também e deve à vida da comunidade. Jesus nos ensina, numa outra passagem do Evangelho, o perdão fraterno, a correção, melhor dizendo, fraterna, ajudando-nos uns aos outros a sobrepujar as diferenças, superar as diferenças e também recriar laços e vínculos de amizade, de comunhão e de fraternidade. Como isto é muito importante nas nossas comunidades cristãs, onde também existem muitos grupos por afinidade de idade, de pensamento, grupos por afinidade pastoral, e até mesmo hoje, sobretudo nos dias que vivemos, é muito importante termos um diálogo civilizado em relação às nossas questões sociais, políticas. Jamais predomine na nossa relação aquela divisão nós e eles. Nós somos os bons, eles são os maus. Nós estamos bem intencionados, eles têm más e perigosas intenções. É preciso criar o diálogo. Quanto fala o Papa Francisco sobre vamos construir pontes, e não construir muros. Pelo contrário, vamos destruir os muros. Por isso Jesus, inclusive hoje, tem essa parábola do administrador que perdoa uma grande dívida ao seu funcionário, dando-lhe o perdão das suas dívidas. E este, por sua vez, é incapaz de perdoar uma dívida mínima ao seu devedor. E aí Jesus tem até no Evangelho de Mateus, os comentaristas dizem, bem, talvez essa conclusão do Evangelho não seja bem de Jesus, mas uma reinterpretação da comunidade de Mateus. Seja lá como for, penso que o coração da mensagem do Evangelho de hoje, o centro, é o perdão. Nessas várias dimensões que fui nomeado, na relação interpessoal, na família, na comunidade, na sociedade. Jesus não só ensinou o perdão, ele mesmo praticou o perdão. E como não? Dê-me à mente o perdão que ele deu a Pedro. Olha que Pedro cometeu um pecado grave, renegou, traiu, por assim dizer, Jesus, a amizade, a confiança de Jesus para com ele. Quando interpelado lá no palácio do sumo sacerdote por uma senhora, uma servente, uma ajudante de ordens, ele vai dizer, eu nunca ouvi falar desse homem, não o conheço. E ela vai dizer, não, você é do grupo dele. Eu estou percebendo pelo seu sotaque, pela sua linguagem. Não, não, eu não conheço esse tal Jesus de Nazaré. E Jesus olhou para ele e ele, diz o Evangelho, chorou amargamente. Flevit amare. Chorou dolorosamente, arrependeu-se. E lá na frente, depois da ressurreição, Jesus não retoma o pecado de Pedro, mas pede dele sim uma profissão de fé. Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro vai dizer, do fundo do seu coração: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, te amo muito. Jesus ensinava o perdão e também perdoava. Finalmente, do alto da cruz, ele vai dizer, contemplando os seus algozes: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando nos ensina o Pai Nosso, ele nos dá também, coloca nos nossos lábios esta súplica: Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Em outra parte do Evangelho, Jesus vai dizer: um dia você poderá ser medido com a mesma medida com que você medir os seus irmãos. Por último, nós estamos celebrando hoje uma festa muito bonita, que tem muito a ver com cada um de nós, ou melhor dizendo, com o nosso país. Celebramos Santa Dulce dos Pobres. Esta mulher frágil no seu corpo, doentia, podemos dizer, mas forte, vigorosa no seu espírito, nasceu na Bahia em 1914 e lá viveu toda a sua vida, dedicando-a aos cuidados dos pobres. E dentre estes, especialmente aos enfermos, foi então que fundou um grande hospital. Uma casa, um hospital Santo Antônio, uma santa casa de misericórdia, onde acolhia todos os pobres da rua. E esse hospital existe até hoje, já com todas as tecnologias modernas do tratamento aos doentes, né? Gostaria de lembrar também que aqui na Paróquia Divino Salvador nós temos já há muitos anos, por iniciativa da Maria Célia, né? O nosso dispensário, a promoção humana que leva o nome de Dispensário Santa Dulce dos Pobres. Igualmente, alguns meses atrás, a Igreja de Campinas, através da Cáritas Arquidiocesana, em convênio com a Prefeitura, Serviço Social da Prefeitura, criou um abrigo emergencial, também denominado Casa-Abrigo Emergencial Santa Dulce dos Pobres, para acolher quem? Acolher os moradores em situação de rua, especialmente nesse momento perigoso do coronavírus. Acolher, promover, proteger e cuidar deles, até que possam, com segurança, voltar à sua vida, ou na família, ou no trabalho, enfim, na sociedade. Um bom dia para todos. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós e por todos aqueles que têm um coração aberto e mãos estendidas para com os pobres repartir o seu pão. Amém.
Anjo da Bahia, Santa Dulce, irmã dos pobres, que viveu a caridade, com esperança e fé tão nobres. Santa Dulce, irmã dos pobres, Santa Dulce, intercedei e rogai que em nossa pátria os pequenos tenham vez. Teu amor e caridade e o nosso apostolado junto aos pobres e doentes e aos mais necessitados. Do Brasil essa primeira Virgem Santa do altar, tua gente se alegra em teus feitos recordar. Santa Dulce, irmã dos pobres, Santa Dulce, intercedei e rogai que em nossa pátria os pequenos tenham vez. Teu amor e caridade e o nosso apostolado junto aos pobres e doentes e aos mais necessitados.